estranhos, né? Muito diferentes do usual. Você tem que ficar procurando aonde que tá, ó, onde que tá acontecendo. E daí eu falei, cara, isso aqui é revolucionário. Daí eu sugeri a pauta pro Liber, né? Porra, vamos fazer quadrinho revolucionário? Tipo, revolucionário esteticamente e tal. Daí acabou que o Liber entendeu uma coisa, eu entendi outra. E tá tudo bem, né? E acabou que, pra quem está nos escutando agora, tem mais coisas,
não, mas...
né?
Não, mas eu acho interessante, porque o modo como você coloca isso é bacana. Aliás, se a gente for considerar, né, se eu for pegar o aqui para mostrar, né, essa questão da linguagem, vai acabar entrando também.
Claro. Ó, aqui o Sartre está dizendo que a Bianca, o Greg, o Quintanilha e o Salete, sim, eu acho que os caras são revolucionários do quadrinho brasileiro.
Não, e é curioso, porque a diferença que teria é que enquanto a Image é um grupo, as pessoas se juntaram lá para romper... Sim. Com os acordos para buscar melhores condições de trabalho. Isso é uma coisa muito legal da Image também, né, cara? Aqui no Brasil, o que você tem são artistas extraordinários que estão coexistindo, né? É uma coexistência, assim. Porque a Bianca, o Greg, o Alexandre, o Salete, o Quintanilha, a Laerte, né? E por aí vai, né? Porque não para. Você vai ter o André Diniz, você vai ter...
Wagner Williams.
O Robson Vilauba, que
a
lançou...
A gente vai bater um papo.
Pra quem, só para aproveitar aqui, né? Não sei se eu falo já, mas o Robson Vilauba lançou esse quadrinho jornalismo, que é um grande acordo nacional. Quem tiver afim, entra no Instagram da Itiban, porque esse sábado a gente vai conversar sobre esse livro.
Com, né? Ele.
Com o autor presente, Robson. Assim. Né? E a gente já tinha feito, também no Instagram da Itiban, deve estar disponível lá dos vídeos... o lançamento que a gente fez lá, e é um relato sobre os períodos de 2013 a 2016. Com o golpe, né? A implementação do golpe, o impeachment, depende do teu ponto de vista, né? E daí aqui ele vai argumentar, cara, é um livraço, e daí você tem trabalhos que nem esse do Robson. Cara, então o que a gente tem, é o que eu sempre falo, cara, e eu tô sendo injusto porque eu tô ignorando aqui um monte de gente que faz quadrinhos no Brasil e que é boa pra caralho, né? Assim, então, e a gente tá tendo, né,
só pra lembrar, muito bom. Só pra lembrar aqui que tem uma coisa importante, que quando a gente fez o lançamento, eu e o Liber, com o Robson, a gente só podia falar. E nesse sábado é uma roda de leitura, então todos vão poder falar... Todos vão poder conversar com o autor e tal. É outra dinâmica, né? Eu e o Liber só falamos, por favor, fale. Ó, que legal, por favor, fale. A gente se mete muito pouco, né? Mas para as pessoas. Então, quem tiver interessado de bater um papo com o cara e tal, e ver o que ele tem a dizer, pô, vale muito a pena. O Silvestre perguntou uma coisa importante. A coleção MSP é revolucionária? Sim.
Sim.
Eu acho que é.
Você sabe o que eu acho engraçado? É a coleção MSP, é a Turma da Mônica Jovem, né? Esses dois, a Turma da Mônica Jovem eu também considero revolucionário, porque você tem a Mônica é uma instituição cultural brasileira. O Maurício, ele tem um peso nas costas, porque, tipo, ele brinca com algo que não é as crianças que escolhem, são os pais que leram e que dão para as crianças, porque eles leram e passaram bons momentos com a Turma da Mônica e passam para os filhos e assim vai. E daí você ter a coragem de adotar um estilo novo, fazer esse movimento, é muito bom. E as gráficas MSP, acho que elas vão para esse lado também, né? Eles estão então, por aí, falamos.
É, Bruno, sim. A gente já falou do Weiser também.
O próprio contrato com Deus, né, cara? Eu acho que é revolucionário ali. E não é uma questão, de novo, a revolução não tá assim que é a melhor história do mundo... Mas é a proposta que o cara lançou que acabou mudando alguma coisa. Saca? Isso que eu acho que eu entendo, assim, por revolução. Que daí a gente entende diferente, né, o esquema, mas... Né? Tamo junto aí.
Tudo bem.
Ó. E até, inclusive, eu ia falar isso, cara. Eu posso colocar meu último aqui?
Olha, o André tá aí, cara. Veja
André!
Só. O Lazareto que some. A última vez que eu vi ele foi no aniversário do filho dele e o cara some. Ele desaparece. É, André, você cara, é um merda, mas a gente gosta de você mesmo assim.
Não, é sensacional. E se puderem, procurem a Agência Atômica no Instagram, que é o trabalho do André, assim, que é indescritível. Só vai ver.
É foda. É
maravilhoso. E, cara, então eu vou falar do meu último, e daí eu vou pegar
o aqui.
O aqui. Né? Mas, assim, o Chico, já falaram que a gente tinha esquecido o Chico, e é verdade, o Chico tá aí também, é, e tá lançando agora a Carniça e a Blindagem Mística. Não li ainda, mas eu vi a resenha do Universo HQ dessa semana, em resenha, né, o vídeo deles, eles mostram as artes, tá uma... é que é o Chico, né, velho?
O Chico é Chico, foda.
Chico é... puta merda, cara.
Ele é foda.
Mas aí, agora eu vou falar do meu revolucionário, meu último revolucionário, né?
Vai,
aí, ó,
mano.
Greg Stella, Paulo Leminski, Kitchener, obrigado. Então, meu revolucionário é esse aqui. Achados e Perdidos, do Damasceno Garrocho, e no caso do Ito, que fez a trilha sonora, porque tinha um CD que acompanhava. E daí você vai me dizer, mas o que tem de revolucionário? Foi o primeiro quadrinho independente feito no Catarse, em 2011. Então, eles começaram a explorar essa ideia do financiamento coletivo. Eles foram a primeira obra feita nesse esquema, lançada lá no FIC de 2012, assim, né? Se não me engano, 2011, 2012. E aqui, bicho, o que eu acho alucinante é que eles não só fizeram isso, como eles também usaram softwares livres na concepção de todo o projeto. Então não tem aqui nada da Apple, não tem nada aqui da
Adobe.
Da Adobe. Isso aqui tudo foi feito com software livre, comunidade, código aberto, assim. Então nessa questão do independente, da diferença, assim, né, de você sair do mainstream e procurar meios alternativos de verdade, é um exemplo, eu acho, revolucionário, porque depois deles, o sucesso que teve repercussão. Aliás, é um material que devia ser republicado até. Teve uma puta repercussão. O pessoal viu que dava para fazer quadrinhos usando meios de crowdfunding. Então, ali, isso aqui para mim já é marco, já é revolução, já é... A Rô tá me mostrando o hambúrguer que ela fez, cara, pelo amor de Deus. Já é marco, já é revolução, assim, é marcante, e a história é muito boa, e eles dão aqui uma sensibilidade, uma linha narrativa, né, de história jovem, de emoção, de contato, que ia ser repetida, não repetida, mas que ia ditar uma linha. Se a gente tinha o humor da Chiclete com Banana lá nos anos 80, né, aquele humor anárquico, isso aqui dá eu acho que é um marco no qual você vai colocar, por exemplo, as histórias do Valente, do Vitor Cafage junto, né? O Vitor Cafage em si, a gente tem o Valente,
é cunhado,
mas a gente
tem,
né? Cunhado. O
Cafage é cunhado. Ou
tudo
era.
Em família ali, né? O circuito ali Belo Horizontino, né? Que é do caramba também, pessoal de Belo Horizonte. A gente tava falando do Oblivion outro dia, que você fez uma resenha, e eu fui ler o material do Oblivion, e, cara, coisa finíssima, assim, então. Se tem material, produção, assim, de alternativos, com lei de incentivo, com crowdfunding, e acho que esses caras aqui, eles foram um marco inicial, né? Porque eles mostraram um caminho que podia ser, mostraram uma forma de contar a história que muitas pessoas seguiram por esse ritmo, por esse gênero, assim, né? De sensibilidade, de melancolia, de lirismo, assim, de emoções, relacionamentos. E, cara, pra mim é um material que a única coisa que eu lamento é que eu não sei onde é que eu consigo ele de novo. Mas, assim, o Garrocho e o Damasceno, pra mim, marcaram história. Marcaram história com isso.
Então, aqui, ó, só pra lembrar aqui que o Christian... Não, Christian, a gente não vai falar do velho barbucho. Porque velho bruxo barbudo. Barbucho, veja só. Porque não, a gente queria mostrar umas coisas diferentes, assim, né?
Mas na verdade eu falei, né? Eu falei lá atrás
que tem
o Watchmen dentro do pacotão. Mas também, é que isso que é foda, cara. Essa coisa que você falou, a gente combina essa questão da revolução, do jogo. A gente poderia trazer aqui o Building Stories do Chris Ware, que eu tenho ali também. Que pra quem não sabe... Cara, não sei se eu pego ali, se dá tempo.
Ah,
se quer.
Pega aí, pega lá.
Pera aí.
Esse Building Stories também é... Deve ter 3 metros de altura o gibi, cara. Eu nunca comprei ele. Bom, primeiro porque é caro pra burro. E é hoje em dia que eu não vou comprar, que tá mais caro ainda. Mas olha o tamanho do negócio, cara. Aí não, né? Não. Mostra o Building Stories antes, que eu tô falando como ele é grande, cara.
Voltei. Então, Building Stories é isso aqui, ó.
Cara, é enorme esse negócio.
É uma caixa, né? É uma caixa... com tampa, instruções, aqui estão os dados catalográficos do livro, foi lançado só nos Estados Unidos isso aqui, E você vai ter uma história que é contada em posters, em diagramas, em livros, que parece livrinho ilustrado, com capa dura, com encadernações diversas. É o Chris Ware, né, cara? Você vai ter desde, literalmente, tiras em quadrinho, né? Um livrinho que é uma filipeta. Né?
É.
E você vai ter... Eu adoro isso aqui, cara. Peraí, que essa daqui dá trabalho pra tirar. A gente tava falando lá do... Olha o tamanho disso aqui, cara. Olha o tamanho dessa página aqui. Daí o livrão, assim. Ó, isso aqui.
Cara, é muito intenso.
E é uma história só. Só que ele dividiu em 18 publicações diversas aqui. E você não tem uma ordem para ler, né? Você começa a ler na ordem que você quiser. Pegou o primeiro que você pegou, do maior para o menor. E você vai construindo essa história dessa personagem à medida que você vai lendo. Né? É um material, assim, que eu acho... E para variar, né? Melancolia, existencialismo, aqueles quadrinhos que faz você se sentir um merda. É, porque é a proposta do autor, né? Sim, mas eu gosto bastante, assim. Cara, e tem mais... Quer ver que legal, cara? Porque, tipo, parece Natal, né? Eu me lembro que eu montei isso aqui, são 18, assim, cara. Tem um tabuleiro aqui, cara.
Tem uma cara, história... Cara, isso é muito...
Tríptico. Ó.
Tipo, quadríptico,
olha
pra
um,
né?
Lado, é um tabuleirão, ó. Papelãozão, assim, com as plantas da casa. Daí você abre aqui e tem todo, né, o desenvolvimento da história. Cara, olha isso, velho.
É.
E daí você vê isso daqui, junta com o outro. Daí tem uma. Cara, tem essa daqui que é. Tipo, é uma tira. É isso aqui só. E você vai pegando esses fragmentos, você vai lendo e você vai montando a história dessa personagem. Né? Cara, até dá dó de mexer com isso aqui.
E abrir.
A gente vai amassando. Assim. É, dá um dózinho assim. Deixa eu ver essa daqui. Essa aqui é grande também? Essa aqui é grande também. Essa aqui é outra gigante, assim.
E, tipo, cara, isso é maravilhoso. Vai...
E daí qual que é a ordem? Não tem, né? Cara, os caras falaram que parece que tem, não sei quantas milhões de possibilidades de ler história, dependendo da ordem que você faz, né? Com as duas combinações aqui. E é um material... Puta que pariu, velho. É lindo, 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 lindo. E eu queria ver, pra trazer isso aqui pro Brasil, eu acho que
ah, não
é
traz, cara. Né? Não traz, não traz. Não tem porque, como. Porque você não tem público pra isso, bicho.
Não, e quanto que ia sair isso aqui, né, cara?
Pois quanto é, então.
Ah, isso aqui. Né? E aí você tem livro também, tem um álbum aqui, um livrão.
É, não, daí, não tem. Isso aí vai sair R$500, cara.
Nossa, pior que é.
Não dá, né? Né?
Gibizinho, e é tudo a mesma história, né? São todos fragmentos da mesma história.
De uma
história.
Mesma história.
Que é essa senhora aqui, né? Essa moça que tem. Ela tem uma prótese, né? Ela não tem uma das pernas. E tipo, você vai construindo a vida dela, você não tem a ordem, não tem numeração nem nada. Você vai lendo, né? E você vai montando a história dela dentro da tua própria cabeça, assim, cara. Primoroso. Primoroso.
Então mostra o aqui.
Então, vou mostrar o aqui. Aqui. Quem não conhece do Richard Maguire, era uma história que foi publicada na revista Raw originalmente. Ela tinha, acho que, 4, 8 páginas. E o cara daí desenvolveu pra isso aqui, né? Então, isso aqui, o aqui. Eu tenho a edição americana, então a minha tá here aqui. Já saiu aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Não sei se tá disponível ainda. Você tem capa, capa dura. Primeira frente, janela. Atrás...
Muro.
E daí quando você abre, já de cara, você vai ver aqui na página de guarda, a janela
e a lareira.
E a lareira. E esse enquadramento que vocês estão vendo aqui, né, esse enquadramento é o mesmo ao longo do livro inteiro. Você vai virando as páginas, vai mudar a iluminação. Vou mudar os detalhes, só que vou mudar também os anos. Começa a aparecer aqui num cantinho uma tarjinha dizendo 2014, 1957. E tipo, o que você faz é você passear no tempo nesse canto, nessa quina. E o canto da sala fica bem na dobra. Gente, tomar banho, cara. Isso aqui é maravilhoso.
Porque é uma história... uma arte sequencial, uma história qualquer que tenha sequência, ela trabalha o tempo e o espaço. E aí ele abriu mão do espaço. Trabalha apenas o tempo. Não tem, o espaço é sempre o mesmo.
E esse esquema que o esquema fala, dentro desse espaço compositivo ele vai colocar painéis, e daí dentro de um painel você tem um ano, e daí vai ter aqui a data, fora você tem um outro tempo, e num cantinho aqui você tem um gatinho saindo que está em 1999. Então aqui tem 1955, 1989, 1999. E você vai passeando, vai vendo fragmentos e vai montando a história. Só que, por exemplo, você vai ter assim, 1000 anos antes de Cristo, o mesmo canto, o que você estaria vendo? Daí é uma região, né? E cara, nossa, e são umas páginas muito lindas, assim. É um livro que você lê relativamente rápido, só que esse jogo do tempo, para você formar uma narrativa, até você consegue formar uma narrativa. Mas a grande impressão que fica é essa questão do passeio no tempo, cara. Tem uma hora assim que vai estar alagando, vai estar entrando água pela janela, você vai ver 2111. Você não sabe o que aconteceu. Então ele vai pro futuro, vai pro passado. 1870.
Não tinha casa ainda.
Não tinha casa ali ainda. Né? Não tinha o canto. Aí, cara, tem... Aí a casa que tinha lá no fundo era a casa do Benjamin Franklin. Daí tem sequências com Benjamin Franklin, e o cara vai colocando no meio da história. Aí tem, isso aqui é o quê? 2015.